Bom dia. Obrigado por participarem da nossa reunião virtual para apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2024. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Aqueles que desejarem ouvir o áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela. Durante a reunião, exibiremos a apresentação em português. Para visualizar o documento em inglês, basta acessá-lo no nosso site de relações com investidores no endereço www.bbseguridaderi.com.br/en. Hoje a apresentação será conduzida pelo André Raui, diretor-presidente da BB Seguridade, e pelo Rafael Esperendio, diretor de finanças e relações com investidores. Passo a palavra agora para o André, que iniciará a apresentação.
Obrigado, Felipe. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer por participarem da nossa reunião virtual para a apresentação e discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da BB Seguridade e sobre a execução da nossa estratégia nesse início de ano. Bom, antes de iniciar a apresentação, eu vou me permitir quebrar o protocolo para enviar as minhas sinceras condolências às famílias das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A BB Seguridade e as empresas do grupo tomaram uma série de medidas dentro de suas atividades para poder apoiar os nossos clientes e colegas que estão na região. Esperamos que a situação por lá se resolva o mais rápido possível. E aos que nos ouvem e puderem realizar doações, o Banco do Brasil, através de sua fundação, está coordenando os esforços para que os recursos cheguem aos mais necessitados. Bom, agradeço a atenção e damos início agora aos destaques. Bom, vamos lá. Eu inicio aqui o slide 2, trazendo alguns destaques do resultado. Eu fico feliz em divulgar que o nosso lucro líquido no primeiro trimestre foi de 2 bilhões, com crescimento de 10,4% em relação aos 3 primeiros meses de 2023. E o lucro gerencial, né, que não considera os efeitos do IFRS 17, subiu 4,7% para aproximadamente 1,8 bi. Eu gostaria aqui de chamar especial atenção para o desempenho comercial e operacional robusto do período em todas as nossas operações. No segmento de seguros, foi registrada uma alta de 15% em prêmios emitidos na comparação com os primeiros 3 meses de 2023, chegando a 4,3 bilhões. Aqui, a gente tem como principais destaques, né, os seguros prestamista e rural. A sinistralidade de 26% foi uma boa surpresa, melhorando em 2,8 pontos percentuais ano contra ano. Na Previdência, o saldo de reservas ao final de março de 2024 superou a importante marca de 400 bilhões e totalizou quase 406 bi, crescimento de 14% em 12 meses, com uma captação líquida de 5,6 bilhões, que foi mais de 2 vezes superior ao primeiro trimestre de 2023, explicada pela captação bruta recorde para um trimestre e pelo baixo índice de saídas. Na capitalização, crescemos 16% em arrecadação e 12% em reservas totais, atingindo o saldo de 11,2 bi ao final de março de 2024. E, por fim, como reflexo do forte desempenho comercial, as receitas de corretagem da BB Corretora somaram 1,3 bilhões, com alta de 12% ano contra ano. Bom, sobre a execução da estratégia, eu peço o slide 3. Aqui, no geral, a gente teve um resultado bastante positivo, né, que reflete a nossa busca constante pela modernização e inovação na gestão do portfólio de soluções para os clientes. Trago aqui alguns destaques deste início de ano, nesse slide. Bom, no seguro penhor rural, ampliamos a cobertura para animais destinados à produção de carne e leite, que são dados em garantia em operações de crédito rural, já gerando R$ 200 milhões de reais em prêmios emitidos. No seguro prestamista, foram 28 milhões a mais em prêmios emitidos, com ampliação da cobertura para operações de renegociação. No Vida Agricultura Familiar, que é um seguro prestamista destinado a clientes com operação de crédito rural, nos programas destinados à agricultura familiar, ampliamos a importância assegurada máxima por cliente. E no final do trimestre, em março, lançamos o produto Vida Proteção Pessoal, um seguro focado em acidentes pessoais com preços acessíveis, que, além da proteção, oferece assistências com o objetivo de prevenção e suporte de acordo com o perfil do contratante. Bom, com relação ao nosso modelo de negócios, o Banco do Brasil é e continuará sendo o nosso principal canal, e onde enxergamos as melhores oportunidades de crescimento para a BB Seguridade. Agora, no entanto, temos recursos para ir além e buscar sempre novas oportunidades de ampliação do nosso modelo de negócios. Atingimos no primeiro tri de 2024 um volume de 470 milhões em prêmios emitidos via parcerias, um crescimento de 13% em relação ao primeiro tri de 2023. Em grandes riscos e transportes, foram 45 milhões em prêmios emitidos originados, atuando em conjunto com corretores parceiros especializados para melhor atender o segmento de atacado do banco. Em previdência, chegamos a 22 bilhões em ativos geridos por 38 gestores terceiros, com uma proposta de valor que visa oferecer estratégias alternativas de investimento que atendam às necessidades de clientes com diferentes perfis de risco. E para continuar inovando na gestão do portfólio, ampliando as nossas possibilidades de atuação e atendendo os nossos clientes nos canais que desejarem, seguimos com a transformação tecnológica e digital como um dos nossos pilares estratégicos. No primeiro tri de 2024, foram 108 milhões de reais investidos na infraestrutura de TI, em cybersecurity e no desenvolvimento de jornadas e soluções digitais. Nosso foco em ter jornadas e soluções cada vez mais completas nos canais digitais fez com que as vendas crescessem 16%, sem considerar os produtos vinculados ao crédito. E para finalizar, alinhado com o nosso propósito de proporcionar tranquilidade para as pessoas, hoje e sempre, para sermos bem-sucedidos nesse propósito, tudo o que fazemos tem como objetivo final oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Essa obsessão resultou na consolidação do nosso NPS na zona de qualidade e com melhora de 0,5 pontos sobre o primeiro trimestre de 2023 e redução de 9,8% das reclamações. Buscamos estar presentes nos momentos mais difíceis, seguindo com nossa atuação proativa em desastres naturais. Mais de 33,7 mil clientes atendidos com a flexibilização de assistências em seguros residencial e empresarial. E buscando encantar nosso cliente, expandimos nosso nível de proteção com a inclusão de mais de 12 mil novos clientes da categoria Super Protegidos, onde o aumento do NPS foi de 7,5 pontos. Bom, acho que aqui no slide 4 eu finalizo a minha apresentação e passo a palavra para o nosso CFO, Rafael Sperendio, que seguirá aí com o detalhamento dos números do trimestre e ficaria aqui à disposição para a sessão de perguntas e respostas ao final. Muito obrigado.
Obrigado, André. Passando para a página 5, com relação aqui ao nosso resultado no padrão contábil antigo, né? Continuamos ali naquele mesmo formato e pretendemos continuar assim, né? Até que a SUSEP recepcione ou não, né? O novo padrão contábil com base no IFRS 17, mas no formato aqui, né? Que o mercado já está acostumado a acompanhar os nossos resultados, como o André falou, lucro aqui de 1,8 bilhão de reais, crescendo 4,7% em relação ao primeiro tri do ano passado, né? Ainda afetado aqui por conta daquele descasamento de um mês na atualização dos passivos dos planos de benefício definido, tirou aqui 74 milhões de reais do resultado no primeiro tri, né? Lembrando que esse efeito ele soma zero no tempo, não é um efeito que eu posso classificar como aqui impacto mais estruturante no negócio, não. Isso à medida que o GPM, né, estabilize, né, ele tem impactado por conta de uma curva inclinada para baixo, né, uma deflação constante e crescente mês após mês. Quando ele estabilizar ou tiver um repique, todo esses 74 milhões que a gente deixou nesse primeiro tri de 24, ele vai ser revertido no resultado, né? Então, não fosse o efeito desse descasamento temporal aqui, né, que soma zero no tempo, o lucro teria crescido 7,4% em bases que nós chamamos aqui normalizadas, com um desempenho muito bom para esse início de ano, né? Considerando o que a gente pode ver aqui no gráfico do lado direito da página, o impacto todo advindo do resultado financeiro, que representou lá 19% do lucro no ano passado, no primeiro tri desse ano, o financeiro contribuiu só com 12% do nosso resultado, né? Caindo aqui 35% em relação ao primeiro tri de 23. Na próxima página, aqui na página 6, trago aqui um overview dos principais componentes da variação desse lucro, tá? Então, do crescimento de 83 milhões de reais do lucro líquido, o operacional contribuiu, agregou com 200 milhões. Principais destaques aqui: crescimento de prêmio ganho na Brasil Seg, principal driver tem sido o prestamista, né? Em segundo lugar, o crescimento do rural, né? Mas o prestamista tem sido o principal motor de crescimento de prêmios no primeiro tri de 24. E a redução da sinistralidade na companhia como um todo, mas em especial no seguro agrícola, acabou que tanto a frequência como a severidade dos eventos que aconteceram decorrentes ali do final do ciclo de El Niño, o efeito total na sinistralidade do seguro agrícola acabou vindo bem abaixo daquele que a gente previa, e foi inclusive abaixo, né, da sinistralidade que a gente reportou no primeiro tri do ano passado. A corretora, o próprio crescimento de vendas, aqui, como eu falei, de seguros, em especial um prestamista em rural, mas também o um forte crescimento na arrecadação de previdência e capitalização, né? Que, lembrando aqui que nessas duas modalidades, a corretagem ela é registrada em regime de caixa, então, quando essas linhas aceleram, né? Captação nesses dois segmentos aqui de previdência e capitalização, eles têm uma forte sensibilidade na receita de corretagem lá da BB Corretora, e foi um componente importante de crescimento do resultado operacional nesse primeiro tri de 24. O financeiro, ali eu antecipei um pouquinho na página anterior, então enquanto o operacional agregou 200 milhões no lucro, o financeiro tirou, consumiu aqui 117 milhões, né, de queda ano contra ano. E até que aqui ainda não tem muito efeito da Selic, a gente conseguiu compensar a queda da taxa média Selic com maiores volumes, não é? Então fica aqui ali na primeira barrinha, né, do resultado financeiro, uma queda só de 7 milhões ali do efeito líquido de taxa após e variação de volume. A queda mesmo do financeiro, ela veio primeiro pelo descasamento temporal, né, que aqui foi de 49 milhões. Esse número difere um pouco do que eu mostrei na página anterior, porque ali é o número absoluto. Esse número de 49, ela é a variação, né, do número no primeiro tri 24 versus primeiro tri 23, né? Então, 49 milhões a menos do que a gente teve no ano passado. E, por fim, né, o principal efeito aqui de impacto no resultado financeiro foi mesmo a abertura da estrutura a termo de taxa de juros, que gerou um volume significativo de marcação ao mercado negativa no portfólio, em especial na Brasilprev, né, com impacto, né, que tem uma exposição mais longa, né, uma duration maior, para fazer frente ao passivo que a gente tem lá nos planos de benefícios definidos. Tá? Então, eu diria que grande parte desse impacto financeiro veio por marcação ao mercado e descasamento temporal. Descasamento temporal, ele tende a ser revertido no possivelmente já no segundo tri. Tá? Vamos aguardar o comportamento do GPM, mas essa é a nossa expectativa. A gente esperava deflação primeiro, e aí esse índice ele começa a caminhar para o território positivo no segundo trimestre e permanecendo no território positivo no segundo semestre. E aí a gente reverte todo esse efeito de descasamento temporal aqui na Brasilprev. Agora, a marcação ao mercado aí é uma questão mais de conjuntura. Página 7, agora falando operação, iniciando com a operação de seguros aqui. Nosso prêmio emitido cresceu 15%, o prestamista crescendo 35%, aqui fruto também do crescimento, né, não só do desembolso, né, nas linhas elegíveis, principalmente no crédito consignado, que tem tido um desempenho muito bom no início do ano, mas também uma redução do cancelamento e uma atuação mais ativa na oferta de prestamista histórico. O rural, ele teve um bom desempenho, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado no seguro agrícola. A gente tem conseguido compensar isso com um desempenho melhor nas linhas de penhora e vida rural, seja com lançamento de novos produtos, seja com ampliação de coberturas, né, e linhas elegíveis nessas duas modalidades, né, e isso, né, tem sido suficiente aqui para trazer um crescimento de 12%. Destaque aqui, como o André mencionou na fala dele, a cobertura, né, de penhor para animais, que gerou aí 200 milhões de reais de prêmio só nesse primeiro trimestre de 2024. O Vira cresceu num ritmo um pouco mais lento, 2,7%. Aqui, né, vale sempre lembrar que o estoque, ele acaba sendo ajustado por IGPM. IGPM deflacionando, acaba que o estoque não tem atualização, né? A atualização acaba sendo zero, só passa ali o agravamento de risco por idade, e a carteira vem crescendo basicamente aqui o que está assim, tá sendo feito de venda nova, né? Com relação aqui à qualidade, né, dessa originação, né, desse risco subscrito, O índice combinado apresentou uma melhora significativa aqui, melhorando 80 bases ano contra ano, né? Que o principal componente, né, que contribuiu para essa melhoria foi a redução da sinistralidade, como mencionei ali no início, no seguro agrícola em específico, e também teve uma contribuição importante na redução da sinistralidade no Vida. O índice de comissionamento ele acaba subindo um pouco ano contra ano, e aqui, em virtude do mix de vendas, né? Uma concentração maior em produtos que têm uma comissão maior para a BB Corretora, né? Por isso esse aumento no índice. E a despesa administrativa, aqui o índice de G&A acabou aumentando 40 bases, principalmente aqui por um reforço uma provisão de redução a valor recuperável, devido aqui a uma mudança regulatória, tá? Mas nada muito significativo. O financeiro caiu 9%, e aqui a influência direta da redução da taxa Selic, né? E a composição do portfólio, que tem uma concentração muito grande em títulos pós, né? Então, um efeito direto nisso. E aí, com a melhora, né? O crescimento, seja do prêmio emitido, refletindo no crescimento do prêmio ganho, redução da sinistralidade, né? Esse efeito combinado aqui nos permitiu crescer 12% nosso resultado, atingindo a marca aí de 1 bilhão para o primeiro tri de 24. Página agora 8, operação de previdência, a arrecadação bruta cresceu 13%, índice de resgate teve uma redução significativa de 11,9% para 8,6% do ativo anualizado. O índice de portabilidade também tem se comportado muito bem, né, no ano contra ano. E aí a captação líquida, né, quase triplica em relação ao primeiro tri do ano passado, levando as reservas a um ritmo de crescimento de 14% em 12 meses. Falando aqui da receita com taxa de gestão, né, a gente observa uma queda, né, de 4 basis points aqui, ano contra ano, fruto, né, como a gente pode ver ali no, embaixo das barrinhas, a participação, né, de multimercados no total de ativos sob gestão, que acabou caindo de 25,7% e ficamos em 21,4% ao final de março, ainda muito por conta do contexto macroeconômico. A gente observa que os clientes vinham saindo ali um aumento, né, na exposição a risco final do ano passado para cá, mas isso acabou se revertendo nos acontecimentos recentes. A gente vê a aversão a risco voltando e recursos sendo canalizados principalmente para investimentos com um perfil bastante conservador, em especial renda fixa, título público. E aí, por fim, né, apesar da toda a melhora aqui, a gente observa da operação, né, em si, que acabou crescendo algo como 7% ano contra ano. O lucro ele acaba caindo, né? Ele caiu 30% em relação ao primeiro tri de 23, por conta do resultado financeiro, que acabou sendo negativo, como eu expliquei lá atrás, né? Marcação a mercado e descasamento temporal, né? É um dos efeitos que a gente espera que não persistam ao longo do ano, né? Passando para a operação de capitalização, página 9 aqui, a gente observa que também, né, teve um desempenho muito bom, né, em questão de fluxo, né, a arrecadação cresceu 16%, isso levou aqui a reserva a crescimento de 12%. As despesas com sorteios, né, somando aqui 13 milhões no primeiro tri 24, caiu 25% em relação ao primeiro tri 23. Aqui é reflexo do encurtamento do prazo dos títulos, né? Quanto mais curto, menos espaço a gente tem para distribuir prêmios, né? Então, é uma questão pura de mix aqui. O resultado financeiro crescendo 33%, com a margem financeira aqui crescendo 60 bases, e aqui o principal fator que contribuiu para essa expansão da margem financeira no Brasil Cap é a redução do custo do passivo, e ali a reflexo da redução da taxa TR, tá? Que remunera esse passivo, né? Basicamente, efeito direto disso. E o crescimento aqui, né, do resultado financeiro foi o principal responsável pela alta do lucro, somou 13%, chegando aqui a 71 milhões de reais. Página 10, para encerrar aqui no contexto de resultado, o desempenho da corretora, e reflete basicamente tudo aquilo que eu já mencionei em termos de performance de vendas, né? A receita de corretagem crescendo 12%, né? Os principais drivers aqui para melhorar Prev e Cap, né, que são bastante sensíveis ali na receita, um desempenho muito bom de arrecadação. em seguros, em especial prestamista, seja por venda nova, seja por accrual de vendas passadas, que tem contribuído bastante para o crescimento nas receitas de seguros. A margem líquida melhorou na margem aqui, 0,3 pontos, não é uma questão mais de mix, né? Composição dessa receita de corretagem e aumento dos accruals de vendas passadas, né? Isso ajuda a melhorar a margem. E aí, contribuindo aqui para um crescimento de 12% no resultado, nesse primeiro tri. E para encerrar, agora nossa prestação de contas com relação ao nosso guidance, a gente observa aqui uma superação nos três indicadores. O resultado operacional, essa superação, ela advém basicamente de uma sinistralidade menor do que a gente esperava, tá? Então, por isso a superação nesse primeiro tri. Com relação à previdência e capitalização, aqui a gente tem mais uma questão de curva, né? Essa superação do guidance, ela já era esperada nesse primeiro tri, e à medida que o ano, né, no decorrer do ano, a gente espera que o realizado ele convija para o intervalo à medida que o ano vai passando, tá? Então não tem nenhuma surpresa, a gente já esperava uma superação desses dois indicadores agora no primeiro trimestre desse ano, tá? Obviamente que previdência pode ter aí uma questão de carrego de rendimento, né? Vai depender muito do comportamento de juros, mas independente disso, no primeiro tri já era esperado uma superação e uma convergência para o intervalo ao longo do ano. Bom, esses eram os principais pontos que queria destacar aqui e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Rafael. Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que quem desejar fazer uma pergunta por áudio, basta clicar no botão Raise Hand e liberar o microfone quando for autorizado. Se preferir, pode também mandar a pergunta por escrito, em português ou inglês, clicando no botão Q&A, que tem ali na parte inferior da tela. Caso não seja possível responder todo mundo ao vivo, em função do tempo, a gente se compromete, as perguntas que vierem por escrito, a gente se compromete a respondê-las por e-mail logo que acabar o call. A nossa primeira pergunta aqui pelo áudio é do Antônio Ruê, do Bank of America. Antônio, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados aí. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, por favor. A primeira é sobre o rural, né? Então, o que eu queria entender um pouco melhor é como os produtores rurais eles se saíram desse final de ano, desse primeiro tri, né? Depois da temporada do El Niño. Então, como está em termos de demanda? Qual que é o tamanho da área protegida hoje versus histórico? Assim, entender um pouco melhor. Como é que a gente poderia ver demanda daqui para frente, né? E como que vocês esperando a sinistralidade, principalmente com a gente já olhando agora para o segundo tri, se vocês já conseguem, se vocês já estão olhando para a Laninha, alguma coisa desse gênero, tá? E depois dessa parte do rural, a minha segunda pergunta vai no resultado financeiro. Se vocês pudessem passar para a gente uma atualização daquela sensibilidade que vocês têm passado nos últimos tris, né, para 100 bips na curva, né, porque vocês tiveram essas mudanças vindas, reclassificações vindas, né, da nova regra ali da SUSEP. Então, se teve alguma mudança material aí nessa sensibilidade, tá bom? Obrigado.
Obrigado, Antônio. Bom, respondendo primeiro aqui sobre o rural, tá? O que que a gente observou nesse último ciclo agrícola, tá? Houve ali uma queda, né, tanto da frequência como severidade, numa forma global, né, da exposição como um todo. Quando a gente quebra essa exposição por região no Brasil, a gente viu uma queda muito grande, tanto de frequência e de sinistralidade, na região sul, e um aumento, né, dessa severidade e frequência na região centro-norte, eu diria, tá? Mas a nossa exposição nessa região, ela acaba sendo muito menor, né, do que a exposição que a gente tem na região centro-sul. Por isso, o efeito combinado, né, ele acabou sendo positivo ali para a sinistralidade. Isso não necessariamente vai refletir, né, no impacto da safra como um todo, né? A gente está falando aqui dos riscos que nós estamos expostos, né? Clientes que contratam proteção. Agora, agricultor, não é, que optou por não contratar a proteção, em especial esse do centro-norte, ele pode sim estar numa situação mais difícil, tá? Agora, o agricultor que contrata seguro, né, quando a gente olha, né, na nossa exposição a risco, né, o efeito combinado, né, de El Niño acabou sendo bem melhor, assim, bem mais positivo para a gente no contexto geral do que a gente previa inicialmente, tá? Somente por conta dessa dinâmica aqui de exposição, tá? Com relação à demanda, a gente está fazendo a transição agora para um período de neutralidade, possivelmente, né, com probabilidades crescentes de início de um próximo ciclo agrícola com impacto de laninha. Isso por si só deve refletir numa maior demanda para proteção na região agora centro-sul, tá? A princípio, a gente ainda é muito cedo para falar, né, o quanto essa demanda pode aumentar ou não. Há de se levar em consideração também o espaço no orçamento do produtor rural em se encontrar proteção e o tamanho dessa proteção, tá? Então, ainda muito cedo para a gente conseguir quantificar, tá, um pouco isso. Com relação ao financeiro, não mudou muito, tá? Aquela sensibilidade que a gente passou, 100 vezes 100 milhões ainda permanece, as reclassificações que a gente fez, tá? E aí foi, né, um evento ali concentrado na Brasilprev, de uma reclassificação de uma carteira mantida até o vencimento, para disponível para venda. Quando a gente passa aquela sensibilidade 100 vezes 100 milhões, ela é a sensibilidade de resultado, tá? Então, essa reclassificação aqui, ela não sensibiliza resultado. Então, por isso que aquela sensibilidade não mudou, tá? Essa reclassificação, ela foi feita justamente para fazer frente aqui à nova regulação, que ela agora ela dá a possibilidade, né, das empresas de previdência, quando o cliente de plano de benefício definido atinge a sua idade de aposentadoria, a gente pode chamar o cliente para que ele tome efetivamente a decisão e não continue com esse passivo na companhia. Então, ele vai resgatar ou vai receber renda, né? Isso, né, de uma forma geral, vai levar um volume maior de saídas de plano de benefício definido e a gente precisa ter ativos, né, em condições, né, de liquidez, e aí de classificação contábil, estou trazendo aqui, para que eles sejam vendidos e disponibilizados aos clientes, caso a opção seja por resgate dos recursos. Por isso, essa reclassificação foi feita, mas no fim do dia ela não muda muito aquela sensibilidade que a gente trouxe aqui, né, de impacto em resultado. Tá?
Tá ótimo, Rafael. Obrigado.
Obrigado, Antônio. A próxima pergunta, ela vem do Guilherme Grespan, da JP Morgan. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas do nosso lado. A primeira com relação à prestamista. A gente vê um crescimento aqui bem forte, acho que acima de 30%. Quando a gente compara com as concessões do sistema, a gente ainda não tem o dado do Banco do Brasil, mas no sistema a concessão está crescendo por volta de 20. Então, vocês estão conseguindo crescer o produto bem acima do nível de concessões. Me parece que ainda tem muito a ver com a atividade de vocês, que acho que vocês mudaram alguns anos atrás, de começar a expandir a base elegível de clientes e tentar penetrar um pouco mais no estoque. Então, eu queria só uma atualização nessa iniciativa de tentar vender o prestamista para o seu estoque. Aonde vocês estão hoje, quanto dá para chegar e se vocês acham que dá para continuar crescendo nos próximos trimestres, a concessão de prestamista acima do nível de originação, do Banco do Brasil, que é o que parece que está acontecendo. E aí, minha segunda pergunta é com relação à catástrofe que a gente está vendo no Sul. Eu acho que é muito cedo para discutir aqui qualquer impacto, mas eu queria só pegar o conceitual com vocês. Eu acho que existe aqui uma exposição ao agrícola que é mais fácil de ver, mas quando a gente pensa nos demais produtos, por exemplo, o penhor rural e o vida rural, assim como o vida tradicional e o prestamista tradicional, Como que vocês pensam o impacto? Vocês diriam que o impacto é baixo, médio ou alto em cada um desses segmentos? Só para entender como que a gente está pensando aqui o produto, se está certo ou não. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Grespan. Bom, com relação ao prestamista, tá? Prêmio crescendo 35%. Eu diria que o desembolso nas linhas elegíveis, tá? Ele cresceu um pouco menos do que isso, tá? Não muito menos. Então, esse foi dentre os principais drivers, além de ter ampliado, eu diria, o escopo, a abrangência do produto, né? Em termos de idade, cobertura, etc. A própria originação, né, de crédito, volume de desembolso especial no consignado, e aqui falando sempre linhas elegíveis, né, também foi um desempenho muito bom, né, e foi o principal driver. O segundo principal driver de crescimento do prestamista foi a própria atuação no estoque, como você falou, né, trazendo aqui em grandes números, no, na pessoa física. Você quebrar ali prêmio entre slip, né, que é aquele produto que ele é oferecido no momento da originação de crédito, né, e o estoque, como o próprio nome já descreve o produto, a gente tinha algo como 57% mais ou menos na de penetração no slip e coisa de 9% no estoque, né. Esse ano, no primeiro tri 24, a gente teve uma penetração de slip de 47 e de 16% no estoque. Então, isso aumentou bastante. Em termos de volume de prêmio, o estoque ele mais do que dobrou, né, em relação ao primeiro tri 23, né? Então, é uma atuação combinada, né, de aumento no volume de desembolso, uma atuação mais forte no estoque, e o terceiro driver que faltou mencionar aqui, que foi a redução de cancelamento, tá? Então, foram esses três fatores conjuntos que colaboraram aí com um crescimento bastante robusto de prestamista ano contra ano. Com relação à catástrofe no Sul, né? Então, vamos lá. No nosso mapeamento aqui das regiões afetadas, a gente acaba olhando, tem um efeito também impactando Santa Catarina, né? A gente olha os dois estados em conjunto, mas obviamente o principal tem sido no Rio Grande do Sul. Temos impacto no agrícola rural muito baixo, tá? Boa parte da safra que, né, seria colhida agora no primeiro semestre já foi, tá? Soja em especial. As outras culturas, né, que seriam plantadas agora no Rio Grande do Sul, a nossa exposição é muito baixa, então ali praticamente, quando a gente fala rural, agrícola, o impacto é mínimo. A gente avalia num contexto mais macro, né, desse evento para sinistros, tem se concentrado mais em estruturas físicas, né, imóveis, estrutura de armazenamento e coisa do gênero, né, que impactam ali o seguro residencial e empresarial. Infelizmente, cultura de proteção é pouquíssimo difundida, né? Isso quando a gente olha ali na nossa exposição, né, em prêmios emitidos, residencial, empresarial, habitacional, somados ali, não chegam a 10% do total de prêmios. Tá? E o Sul ainda é uma fração dessa pequena parcela. Né? Então, a gente não espera nenhum tipo de impacto material advindo dessa catástrofe, né, no nosso resultado. Tá? E isso não necessariamente assim, diz que a gente não esteja agindo, tá? Tem um protocolo de crise que ele é acionado, né, toda vez que uma situação desse tipo acontece, né? Então a gente desloca prestadores, a gente flexibiliza a questão de vistorias, né? A gente antecipa pagamentos de indenizações, a gente está prorrogando a vigência de seguros justamente para dar todo o apoio necessário para os nossos clientes nessas regiões afetadas, tá? Mas sobre o aspecto de sinistralidade, impacto de resultado, é muito baixo, não é material.
Perfeito. E se me permite só um follow-up, a última vez que eu falei com vocês, o prêmio sobre o valor segurado no rural estava em torno de 10%. Ainda é uma assumption válida?
Ah, você já, só para entender o conceito aqui, é aquele conceito de área plantada com seguro, né? No Brasil como todo.
Não, o prêmio que vocês estão cobrando sobre o valor que vocês estão segurando.
É uma variável É muito difícil a gente chegar, não ter uma média, depende muito da cultura, da região, do período. Não, eu não tenho esse número agora para te passar.
Tá bom, perfeito.
Acho que a
De qualquer
grande
forma, super
média
claro.
do recurso subvencionado deve estar oscilando por aí, entre 10, 12%, tá? Mas da parcela com subvenção de seguro agrícola, mas uma grande média, tá? Agora o recurso não subvencionado, o seguro para a área não subvencionada, aí é totalmente diferente.
Tá bom, perfeito, Rafael. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta, ela vem do Caio da Prata, do UBS BB. Caio, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rafael. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A minha é do lado do business de previdência, por favor. É similar às tendências do prestamista, no business de previdência, a gente nota um ritmo de contribuição forte também nesse primeiro trimestre, né? Pelo menos acima do que a gente imaginava por aqui. Dito isso, queria só entender com vocês o que foram os principais drivers disso, se tem algum efeito de competição, algum ajuste pontual do lado comercial. Enfim, se esse ritmo forte de contribuição também pode se estender ao longo do ano. E também, se puder, já fazer um link e comentar um pouco sobre essa melhora do índice de resgate, né, que chamou atenção também. Quais foram os drivers disso? Como é que está a expectativa para o ano também? E se esses pontos juntos não podem indicar, de fato, um crescimento de reserva até um pouco acima aí do que a gente vê no guidance, que foi o que aconteceu nesse primeiro tri, mas ao longo do ano. Obrigado.
Obrigado, Caio. Bom, em relação a um desempenho de captação de fluxo de previdência, né, diria que o principal driver para uma performance tão boa como a gente apresentou agora no primeiro tri, tem sido mais macro, tá? Isso está bastante evidente, né, na redução da taxa de desemprego, no aumento da renda disponível, redução da alavancagem. Isso tem possibilitado aqui um aumento, né, do recurso direcionado para a previdência. E vai refletir também ali, quando a gente olha na captação líquida, por uma menor necessidade de resgates, né? Ao que a gente vivenciou ali bastante no pós-pandemia, né? E até meados do ano passado, daquilo que a gente conseguia, né, com uma amostra, né, de justificativa apresentada por clientes, para o resgate, né, que estava sendo realizado. O principal fator de resgate, ele vinha sendo ali necessidade para custeio, né, do recurso, né, desculpa, o recurso necessário para custeio das necessidades diárias das famílias, normalmente causado por desemprego, perda de renda, coisa do tipo, tá? Esse ano, a situação já inverte completamente, né? A parcela, né, de resgates, onde o cliente justifica que aquele resgate foi efetuado por necessidade de recurso, né, para custear ali as necessidades diárias, caiu bastante, né? E aí a parcela aqui, remanescente, vamos chamar assim, é mais para uma realocação de investimentos. Em muitos casos, cliente de média alta renda, alocação para investimentos imobiliários, tá? Então, mudou bastante o perfil. Né? Eu diria que hoje o ambiente macro, né, tem favorecido bastante na captação como um todo. Aí a gente tem um efeito secundário, né? Como você abordou na sua pergunta referente à competição, que é a manutenção de uma taxa de juros ainda num patamar elevado, né? E agora, quando a gente olha a expectativa de mercado, se não falha a memória aqui, apontando para algo como fim do ano, uma Selic em torno de 9,75, ela ainda possibilita uma taxa média para o ano como todo, na casa de dois dígitos. E isso, por si só, leva ao cliente, né, em especial o cliente Banco do Brasil, até o menor apetite para correr risco, né? Isso fica refletido ali num aumento do prazo de permanência de recurso, um menor índice de portabilidades, né, para veículos que principalmente correm mais risco, não? E aí o efeito combinado, né, desses fatores tem permitido essa captação líquida num patamar aí quase 3 vezes superior àquela que a gente registrou no primeiro tri do ano passado. Daqui para frente, bom, ainda bastante incerto, né? Quando a gente olha a questão de expectativa de juros, ela mudou muito, né, no year to date aqui, né, nesses 5 meses, né, do ano de 24. A gente tem algumas casas apostando em Selic até chegando a 8%, mas por conta de uma questão mais macro global, né? A gente hoje, né, já não vê nenhuma casa já apontando para uma taxa de juros mais baixa. Inclusive, o mercado mesmo revisou as expectativas para cima, seja nas projeções econômicas divulgadas, seja na própria curva de juros, que levou aí essa marcação ao mercado negativo que eu expliquei ali no início da apresentação, né? Se isso permanecer, né, eu diria que eu não sei se seria suficiente para permanecer acima do guidance, mas aumenta muito a probabilidade da gente ficar ali bem perto do topo, tá? E descartar praticamente aquela zona inferior do intervalo, tá? Mas ainda muito cedo e a gente tem observado uma volatilidade muito grande na estrutura T, tá? Então é difícil a gente conseguir antecipar isso agora. Até por isso a gente está mantendo o intervalo, a gente não fez nenhum tipo de revisão.
Perfeito, super claro. Obrigado.
Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta, ela vem do Thiago Binspelt, da Goldman Sachs. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Felipe, André e Rafael. Obrigado por receberem minhas perguntas. Eu queria primeiro fazer um follow-up na resposta anterior sobre a dinâmica de previdência. Só para entender se no primeiro trimestre teve algum benefício também da mudança de regra para isentas, se vocês de alguma forma puderam capturar parte desse fluxo, seria interessante ouvir essa perspectiva também. E aí a minha segunda pergunta é em vida, dentro do tema de rural, ali onde a gente vê um crescimento um pouco mais fraco, eu entendo a dinâmica do IGPM afetando renovações, mas queria entender se tem mais algum efeito pressionando aqui. Nos chamou a atenção que vocês perderam participação de mercado nesse trimestre, então seria algo específico à dinâmica do vida de vocês vis-à-vis o que o mercado comercializa. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Bom, com relação à previdência, sim, é difícil quantificar isso, mas houve um impacto positivo, não só por conta das mudanças nas regras de carência de LCA e LCI, mas também por conta das limitações, eu diria assim, impostas em fundos exclusivos. Isso acabou direcionando um pouco mais de recurso, tá? As letras isentas, principalmente aqui, vinham sendo um dos concorrentes fortes para a Previdência, né? E agora, com as novas regras de carência, isso deve colocar a gente numa posição mais competitiva para o fluxo novo, né? Com relação à vida, é exatamente isso que você mencionou, tá? Como o estoque ele é atualizado pelo IGPM, IGPM deflacionando, a gente não tem reajuste de preço, né? O reajuste é zero, né? E boa parte da concorrência ela atualiza o seu estoque, né, com base no IPCA. Então, só aí a gente já larga devendo em torno de algo como 4%, tá? Então, isso, né, por si só, né, já é uma explicação, a principal explicação aqui para a nossa perda de mercado no segmento de vida a risco, tá? Por conta da atualização do estoque. O estoque representa ali dos prêmios mais de 80%, tá? Então é bastante difícil compensar isso com venda nova.
Obrigado, Rafael.
Obrigado, Thiago. A próxima pergunta ela vem do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, pode seguir, por favor.
Olá, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao guidance, vocês vieram com um resultado acima do guidance. Queria saber a dinâmica olhando para frente, né? Dado que vocês estão indo bem. Se vocês esperam uma mudança, né, um caminho aí para o meio do guidance, ou se vocês já com esse início de ano melhor já podem vislumbrar aí um resultado melhor, principalmente porque assim olhando para o lucro que vocês ainda obviamente não dão guidance dele, mas que o segundo tri já vem com uma melhora aí no resultado financeiro aí da Previdência, como vocês mencionaram anteriormente. E aí, minha segunda pergunta é se vocês já têm uma leitura inicial da reforma tributária, como que impactaria a BB Seguridade. nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta, Nishio. Bom, com relação ao guidance, tá ali, são diversos fatores, né, que a gente precisa avaliar ali com bastante cautela, impacto em cada um dos indicadores. Começando aqui pelo resultado operacional, o grande driver aqui de superação foi uma sinistralidade menor do que a gente esperava no segmento de agrícola, tá? Só que esse efeito ele é muito concentrado no primeiro tri. Então, a expectativa é, né, de que ele fique diluído ao longo do ano e a gente convija para o intervalo. Para prêmio de seguro, a principal variável que a gente vai ter que observar daqui para o final do ano é o desempenho de seguro agrícola, né, que em termos de volume de prêmio emitido é bastante relevante. E aí, toda a incerteza ainda associada ao volume que seria disponibilizado, né, no Plano Safra para financiamento, o volume que vai ser destinado para subvenção do seguro rural, destinado e empenhado, né? Então, a gente ainda não tem uma visão muito clara de como isso vai se comportar daqui para o final do ano. E previdência, ali como eu abordei na resposta, né, na questão do Caio, tem toda a dinâmica ali relacionada à taxa de juros, né, que vai ser crucial ali para definir se a gente vai permanecer acima do guidance ou se vai haver a convergência. Agora, um fato comum para os três indicadores, eu diria, ainda é muito difícil saber se a gente vai continuar nesse nível de superação, né? A expectativa hoje, né, mais atualizada é de uma convergência para o intervalo, mas eu diria que a probabilidade de permanecer na parte superior, né, das três ranges que a gente divulgou aqui, hoje ela é muito maior. E a probabilidade, né, por consequência ali, de permanecer na zona inferior, ela caiu substancialmente, né, em alguns intervalos ali praticamente descartado, né. Mas por enquanto é isso, a expectativa de convergência e a probabilidade de ficar na metade superior ela aumentou bastante com o resultado realizado no primeiro tri. A segunda pergunta, né, Nishio, faltou responder da reforma tributária. Bom, uma forma bastante geral ainda, a gente não tem definição de alíquota, né? Então é difícil entender, quantificar impacto. O que a gente consegue ter mais claro, né, agora seria primeiro, né, ali como a gente esperava que fosse o caso mesmo, todas as nossas companhias aqui do grupo da BB Seguridade, elas estão classificadas ali no regime especial como instituições financeiras, isso já era esperado, mas ficou definido agora, ficou mais claro. E o principal ganho que a gente observou agora com as publicações recentes, principalmente na simplificação do operacional, que é algo que era muito complexo, é muito complexo no modelo atual, né? A gente tem alíquotas de ISS na corretora diferente para cada tipo de produto. Tem toda aquela discussão envolvendo PIS, COFINS, a incidência, ativos livres, ativos garantidores, o que pode ser deduzido, o que, né, incide, o que não incide, que agora na nova reforma tributária está bem mais simples e muito mais objetivo, muito mais claro, tá? Então, eu diria que a simplificação desse operacional, por enquanto, é o principal ganho. Agora, impacto quantificar ainda é difícil porque a gente não tem alíquota.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado, Michel. A gente tem uma pergunta aqui do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Leduc, por favor, pode seguir.
Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pelo call, obrigado pelas perguntas. A primeira, um pouco mais rápida, quanto à perspectiva de precificação, ajustes dos preços de prêmio rural, aí como agora a gente já vai encaminhando para a segunda metade, plano safra, já temos boa parte dos sinistros para dentro, o que vocês estão imaginando em termos de preço na dinâmica de crescimento de prêmio? Essa é a primeira. E a segunda, um problema bom, né? Alocação de capital. É, a gente viu year to date aqui quase 300 milhões em recompra. Ano passado inteiro foram 600 milhões. Claro que vocês abriram o programa mais no final do ano passado. Mas se esse é um run rate que a gente pode imaginar aqui de recompras todo trimestre, aí nesses 250, 300 milhões de reais, e como vocês estão pensando nessa distribuição? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Neduc. Bom, vou falar aqui de preço. Eu imagino que o foco tenha ficado aqui mais no segmento de agrícola, tá? Bom, a gente olha sempre uma janela bastante longa, né? A gente não precifica ciclos, né? Então, a gente precifica um horizonte que varia de 3 a 5 anos, tá? Dependendo da cultura e da região, tá? Então, para o próximo ciclo agrícola, hoje, a princípio, não tem nenhum cenário que indique um potencial de aumento de preço. Pelo contrário, eu diria que hoje seria mais algo para manutenção, redução em alguns casos. Isso sempre olhando de forma geral, tá? A precificação é muito mais complexa que isso. A gente olha no nível de município, né? Mas uma visão mais macro aqui, eu diria que hoje não tem muito potencial para aumento de preço no agrícola, tá? Mas, por outro lado, a gente espera que, lógico, independente das variáveis de subvenção ou subsídio, tá? Olhando só o aspecto de oferta e demanda, é de se esperar uma demanda maior por proteção nesse ciclo, que vai se iniciar agora, do que no último ciclo, tá? Principalmente ali, como eu mencionei uma pergunta no início, dado as regiões onde a gente tem mais exposição, né? E o evento climático que provavelmente se inicia no próximo ano, né, no próximo ciclo agora, que vai ser de Laninha, no talvez meados do segundo semestre, final do segundo semestre. É um efeito que normalmente impacta as regiões que a gente tem maior exposição. E isso a gente deve ter um aumento na demanda, tá? Mais uma vez, não necessariamente a gente vai fazer ajuste, a gente sempre precifica uma janela longa, tá? Então, eu diria que, sobre o ponto de vista prêmio, maior demanda por conta de possivelmente uma percepção de risco aqui, aspecto taxa, sem expectativa de ajuste relevante de preço. Posso passar para a segunda pergunta?
Sim, obrigado.
Tá? Com relação à alocação de capital, fato, a gente já executou aí mais da metade do programa de recompra. E a gente tem feito isso, né? A gente ainda continua com a percepção de que a ação da biosseguridade, ela não está, né, precificada, né, de forma justa, né? Olhando o que a gente, da forma como a gente avalia aqui, e a gente pretende continuar executando. A distribuição dessa execução ao longo do ano, lógico, observada ali a questão toda, né, todo o cuidado que a gente tem para não interferir no preço, mas ela depende essencialmente de liquidez disponível na holding, né? Então a gente precisa ter recurso disponível na holding BB Seguridade ali, né, para poder executar o programa de recompra. Isso passa em alguns momentos por algumas limitações legais, por exemplo. O dividendo da BB Corretora a gente só consegue subir nas cabeças de semestre, eu não consigo subir recurso ali no meio do semestre, né? Ali eu só posso usar o recurso que sobe da BB Seguros por conta da limitação de patrimônio líquido, tá? Então, o principal balizador é a disponibilidade de recurso na BB Seguridade, tá? E à medida que o preço permaneça nesse patamar, que a gente continue achando não justo, a gente vai continuar usando a recompra, a velocidade dependendo da disponibilidade de recurso na holding.
E se possivelmente se exaure este ano, pode ser renovado ainda esse ano, né? Imagino eu. Já fez metade no tri, né?
A gente teria que cumprir, né? Se a gente executando 100% do programa, eu teria que seguir com o cancelamento das ações em tesouraria para abrir um novo, tá? O fluxo seria esse, tá? Enquanto eu não cancelar essas ações em tesouraria, eu não posso abrir outro, tá?
Legal. Rafael, muito obrigado, bem claro. Parabéns.
Obrigado.
Obrigado, Pedro. A gente não tem mais nenhuma pergunta, para ser feita pelo áudio, mas tem algumas perguntas que chegaram aqui por escrito no Q&A. Uma delas tem relação com essa última pergunta do Pedro, que é da Recompra. Então, de forma mais objetiva, o que que a companhia pretende fazer com as ações que estão em tesouraria? E ainda relacionado à remuneração, se tem uma atualização de expectativa de payout. Ou mesmo uma ideia de aumentar o dividendo distribuído para os acionistas.
Bom, com relação à destinação, hoje a gente não tem nenhum indicativo de um outro tipo de destinação que não seja cancelamento das ações de tesouraria. Lógico que isso depende de aprovação regulatória, mas hoje não teria outro cenário que não cancelamento. A segunda pergunta com relação a dividendos. Bom, hoje não tem também nenhum indicativo que a gente vá fugir muito daquele intervalo que historicamente a gente tem praticado, algo entre 80% e 90% de distribuição do resultado, né? Uma composição aqui entre recurso destinado a dividendo e recurso destinado para programa de recurso.
Obrigado, Rafael. Tem mais uma aqui. A gente menciona nos materiais que a corretora ela tem um saldo ali de 5 bilhões e 100 de comissões a apropriar. Então, uma pergunta um pouco mais técnica ali. Qual que é o prazo que médio que se espera reconhecer esse saldo de comissão?
Bom, boa parte dessa comissão ela vem ali da venda do seguro prestamista e o reconhecimento contábil associado, né? A comissão ela é diferida ao longo da vigência do risco do produto. Hoje eu diria que um prazo médio, né, de reconhecimento dessa comissão deve estar ali entre por volta de 3 anos, tá? Mas isso pode variar muito, tá? Hoje a gente está no cenário de crescimento, né, de carteira de crédito. Cenário de contração, né, pode mudar um pouco esse fluxo de reconhecimento. Mas eu diria que hoje é em torno de 3 anos.
E uma última pergunta, essa bem específica, olhando para o guidance de crescimento de prêmio emitido, da seguradora, uma pessoa quer saber especificamente sobre expectativa de crescimento das linhas de residencial e habitacional e o quanto disso hoje é originado pelo Canal Banco do Brasil.
Praticamente 100% vem do canal banco. Essas modalidades, a originação fora do canal banco é residual. A gente não espera que a taxa de crescimento divida muito dessa que a gente, né, acompanhou aqui no realizado até março. Tá? Altamente significativo.
Tá bom, obrigado. Não tem mais nenhuma pergunta pendente, nem por áudio, nem pelo Q&A. Então, com isso, a gente conclui a nossa reunião de resultados do primeiro trimestre de 2024. Se possível, quando a reunião encerrar, a gente pede para que responda um breve questionário que vai aparecer na tela, dando o feedback em relação ao resultado, à organização da teleconferência. E para finalizar, André, Rafael, vocês têm alguma consideração adicional para fazer?
Minha parte, apenas agradecer a confiança dos nossos investidores e acionistas e dizer, né, que a gente vai continuar aqui nessa busca incansável pela excelência e pelos resultados e que aguardem que a gente vai continuar, obviamente, empenhado, né, em fazer essa companhia crescer cada vez mais e mais e gerar os retornos necessários. Agradeço e desejo um ótimo dia.
Minha parte também, só agradecer pela participação aqui, mas esse call de resultados, me colocar à disposição junto com o time de relações de investidores para qualquer tipo de dúvida que ainda tenha permanecido. Tá? Obrigado e tenha um bom dia.
Finalizamos então o call de resultados do primeiro trimestre. Tenham um bom dia.